Você está ouvindo Sete Pontos.
Eu vi chover, eu vi relâmpagos, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepema, folha de jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relâmpagos, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepema, folha de jurema, Oxóssi reina de norte a sul.
Saravá, meu pai Oxóssi! Ok, caboclo. Tudo bem, gente? Estou aqui conversando com o pai Tiago, da Casa do Pai Chico. Deixa eu falar duas coisas pra você. Primeiro, a gente quer mandar um abraço pro Orixá Bazar.
Queremos novo, mesmo. Estávamos, né, falando sobre esses fofuros. Eles são, sim, demais.
Eles são demais. Pri, Fran, seu Antônio, gente, eu já falei aqui, vou repetir sempre, porque eles são parceiraços pra tudo que se fala de Umbanda.
E cultura também, e porque cultura. Eles foram apoiadores de dois eventos culturais da vertente de matriz africana que eu realizei e foram sem pestanejar.
Sim, sim, eles apoiam tudo, eles estão dentro, são parceiraços. Eu tenho foram os primeiros, quando eu falei em fazer o programa, foram os primeiros que disseram sim, vamos apoiar, estamos juntos. Então, até hoje, então um grande beijo para vocês, sou muito, muito, muito grata. Beijo para vocês. E outra coisa que eu quero falar é de um novo parceiro que a gente tem aqui, que é o Dr. Consulta. Eu achei muito bacana, gente. Eu fui pesquisar mais, conversar mais com eles, porque a gente fala mal do SUS, mas o SUS é sensacional, tá? A questão é que tem muita gente, e aí, às vezes, as consultas demoram muito tempo. E esse Dr. Consulta é um plano bem bacana. Ele não é plano de saúde que você tem que pagar todo mês, porque também, às vezes, dói na alma, né?
Não, sim.
Você fica pagando lá 400, 500, 800, mil reais por mês, não usa.
Daí, e quando aí, precisa, não tem...
É. Aí, quando precisa, tem que pedir autorização, porque isso aqui não está coberto, porque não sei o quê.
Teve a carência de não sei o que lá.
Isso. Ai, plano de saúde é uma dor de cabeça. E essa outra consulta é diferente. Você precisa da consulta, você vai lá, faz aquela consulta com preço menor, com preço reduzido e acabou. Faz aquela consulta, tem aquela taxa, os exames todos com preço reduzido. Muito melhor. Muito
é um aplicativo?
Melhor. É. Agora você pode entrar... Não, tem um telefone fixo aqui. E até vou passar de novo aqui para vocês o telefone fixo. Você liga lá e diz o que, que você precisa. Eu preciso
que
fazer.
Ótimo.
Você precisa fazer consulta com o dermatologista, com o ginecologista, com o neurologista e tal. Eles te dão a lista dos médicos credenciados. O valor da consulta é muito abaixo de consulta particular, porque o SUS demora, plano de saúde a gente paga e não usa, e consulta particular também às vezes não dá, né? E os exames também, com taxa reduzida, é bem bacana, gente. Bem bacana mesmo. É, inclusive, vou ligar lá e agendar umas três já. Então, nosso comercial tá aí, do Dr. Consulta. Qualquer coisa, entra no Insta aqui do programa, que a gente tem eles lá também, que é bem bacana. Também quero falar, agora vou falar de todo mundo que é super legal e parceiro. Quero falar da editora Aruanda. Olha. A gente falando aqui da necessidade de estudar,
sim,
né, de aprender, de ir atrás. Editora Aruanda também é a nossa parceira. Eu estou com esse livro aqui, Morada do Sol, que Cidade dos Encantados, que é inspirado pela Cabocla Jandira.
Uma capa lindíssima.
Lindo, né? E assim, né, pai Tiago, a gente... Às vezes você está ali consultando seu Acuã, seu Tucuruvu. Aliás, o livro do seu Tucuruvu, se vocês não leram ainda...
Eu não li e tenho, porque me dá um...
Você precisa ler... Ai. Você precisa ler, eu ri, eu fiquei braba, eu chorei, eu tudo naquele livro, né? É muito lindo a história do seu Tucuruvu. Esse aqui também é a história da aldeia da Cabocla Jandira. E aí a gente vai lá e consulta com o índio e você não tem ideia do que ele viveu, de tudo que ele conhece, de tudo que ele fez. Imagina o que, que é você chegar lá e saber quem ele é e o que aconteceu. E são histórias lindas. E daí a gente entra também naquilo que a gente estava falando de respeitar a ancestralidade.
Exato.
Né? Umbanda se modernizou? Sim. Mas, gente, se você não respeita a ancestralidade, porque Nós estamos lidando com pretos velhos, nossos ancestrais, com índios, nossos ancestrais, nós somos brasileiros. Então, se você não conhece, não respeita isso, tá na religião errada. Nem sei se tem alguma religião que não respeita os ancestrais, mas a Umbanda, sem dúvida, é uma muito importante para isso. Então, conheça a história das suas entidades, busque, leia livros sobre Umbanda. A gente não tem uma Bíblia, um Torá, enfim, uma cartilha, mas a gente tem muita informação de qualidade por aí, e aí você faz o seu filtro. Né, Paty?
É importante ter filtro, né?
É importante.
Não acredite em tudo que você sai lendo. Saiba as fontes, saiba da onde vem, da raiz, qual o fundamento, a vivência, né? Da onde está toda essa informação.
E aí, eu queria falar sobre essa questão de vocês estudarem na casa. Como é importante que as casas tenham estudos.
Desenvolvimento, né? A coisa mais fantástica. Lá a gente divide em dois momentos, assim. O teórico, né? A gente esboça uma parte teórica e faz o desenvolvimento prático. Porque muitas vezes em tempo de gira, que é onde a coisa acontece, acaba faltando ter um feedback, um olhar mais apurado, porque tem que se dar conta de todos os trabalhos, enfim. E aí é muito bacana deste estudo do conhecimento teórico a partir da informação do próprio espírito.
Isso
é o mais bacana.
Sim.
Nossa, isso é fantástico porque tira qualquer possibilidade de ser algo formatado. Ou eu e o Pai Jussara uma vez conversávamos que toda vez que o Pai Jussara tinha ido lá na casa do Pai Chico, que a gente sabe até o momento que chega seu Tucuruvu. E o seu Tucuruvu, o Pai Jussara trabalha com o mestre Tucuruvu, para quem não sabe, eu trabalho com o caboclo Tucuruvu. E ele sempre tem uma artimanha de que a gente, como filho de Ogum, quer tudo ali, né?
Sim, sim, sim.
Ter controle sobre tudo. Então, eles deixam muito achando que a gente vai fazer de uma certa forma, né? Então vai ser isso aqui, daí vai atende aquele filho. E daí começou a gira, não é mais nada daquilo, eles mudam, inverte, daí... Então vamos chamar Exu só... Aí vira uma coisa assim, maluca. Mas... E para sair dessa programação, eles nos trazem as mensagens do que precisamos estudar para disseminar na nossa casa, dentro da nossa comunidade, o que faz sentido dentro desse propósito espiritual, de acordo com o conhecimento que cada médium tem e como isso pode estar a serviço. Uhum. Né? Eu falava para você no intervalo aqui que a gente está envolto na questão do estudo do tempo, que veio com a proposição do seu Tucuruvu para falarmos sobre fluxo temporal, dentro desse fluxo temporal aprendermos sobre realidades paralelas, sobre presente, passado e futuro, que não são a mesma coisa. Tem até um estudo de Santo Agostinho,
sim,
que é fantástico. Vem Pai Chico para falar sobre o tempo da alma, vem seu Zé para falar sobre os sabores da vida, o sabor que o tempo tem. Tem seu João Boiadeiro, que vem falar sobre... Eu não lembro, filhos, me ajudem aí, do estudo. Mas termina com o seu João Caveira para falar sobre fractal de almas, né? Uhum. Sobre de como podemos estar em diferentes espaços, sendo uma mesma alma, e que estamos trabalhando, servindo para retornar à nossa mônada primordial. E aí, quando tudo isso se junta e faz sentido num grande estudo, você fala, nossa, jamais sonhei em entender sobre isso. E aí você se aprofunda, apresenta esse estudo e eles vêm para falar, agora desconstrua tudo isso que você acredita que sabe. Porque tem a ver com a evolução da nossa caminhada e do tempo.
Uhum.
Sempre o tempo. Que linka muito com o que você falou sobre a ancestralidade, sobre o conhecimento. Porque o tempo, ele tem a representação dentro dos Itãs e Iriquis, Nkisses, Oriquis, Itãs e Oriquis, que trazem a questão da mitologia, né? Yorubá, a mitologia dos orixás, que o tempo é Iroko, que o tempo é a representação da árvore, da gamela branca. Então, como tudo isso é anterior e já é presente, como... os nossos ancestrais que foram sequestrados de África e deram sustentação à nossa diversidade, pluralidade, enquanto uma religião universalista, é retornar que antes desse universalismo, a gente tem uma essência e uma história preta, que não pode ser apagada, que vem, por exemplo, de entender por quê, e isso é uma coisa dentro dos estudos de conhecimento, conhecimentos, que é por que que a gente sauda a nação Bantu nos ritos de Umbanda? Por que se apresenta, e uma filha da casa, inclusive é da gira da mãe Roberta, sabe que eu tenho esse flerte com o candomblé por causa de um espetáculo que eu fiz chamado Macumba, uma gira sobre poder, onde eu estava me formando ali, uma faculdade, quando eu estava em preparação para a minha primeira camarinha enquanto pai de santo, veio uma diretora, Iaquequerê, da Bahia de Alagoinhas, Fernanda Júlia, e a gente teve esse encontro, essa troca, ela com a resistência dela com a Umbanda e eu com a minha ignorância e falta de conhecimento sobre o candomblé. E isso gerou um espetáculo lindíssimo. Ela fez questão de colocar o título do espetáculo como Uma Gira Sobre Poder, justamente por ter achar fantástico sobre a nossa gira, sobre o movimento de girar. Que tem também, né, a roda de xirê, mas que é diverso. Então, entender que esse estudo vem anterior. Por que a gente sauda a nação Bantu? Por que a gente reverencia a nossa ancestralidade? Por que não podemos fazer o apagamento não só da identidade preta dentro da Umbanda, mas também dos povos originários, dos donos reais dessa terra? Então, tem toda uma questão antropológica de estudos que a gente precisa estar reverenciando o tempo todo. Mas para a gente reverenciar, a gente precisa conhecer. Precisa conhecer. Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro, traz um retrato sobre a nossa história fantástico.
É, porque a gente, quem fala, né, não, mas a Umbanda é brasileira. É, a Umbanda é brasileira, nasceu com Zélio Fernandinho de Moraes, oficializada, digamos assim. Porque quem são os pretos velhos da Umbanda? São negros africanos que vieram escravizados. Então, a gente não pode, assim, na minha humilde opinião, dizer que a Umbanda é nossa e que tem origem aqui. Não nasceu, os índios não nasceram no dia que Zélio Fernandinho de Moraes, que o caboclo das sete encruzilhadas, veio e falou, né? E esses são espíritos milenares. Então, gente, eles têm um conhecimento sensacional. Desde sempre eles têm esse conhecimento. Não é que eles começaram agora na Umbanda e agora eles começaram a aprender. Não, conhecimentos milenares. São espíritos que reencarnaram muitas vezes.
E eles vêm para nos abrir os olhos. Exato. Diante disso, né? E até mesmo o conhecimento trazido para que a gente desperte, para que a gente tenha um olhar mais atento, uma escuta mais atenta, vem também para quebrar paradigmas e coisas que estão impostas até mesmo para comercializar a fé. Hoje, cada vez mais, a gente tem estudos mais profundos que, tudo bem, a gente tem a manifestação do caboclo das sete encruzilhadas através do Zélio como algo dentro do marco histórico que a gente entende uma possibilidade de formato de Umbanda. Mas que, de modo algum, a gente pode falar que é um nascimento da Umbanda.
E que a é folha única,
exatamente, né? Marcia. É uma coisa, assim, que as pessoas se prendem. E agora nós vamos causar uma polêmica ali. Nossa, o pai Thiago foi lá na rádio e falou que o Zélio não fundou a Umbanda. Anjo de luz. Estuda. Porque as coisas são anteriores, como você falou.
Sim, é como dizer que o espírito nasceu ali naquele dia. Não, esses espíritos já existem, já trabalham há muito tempo. Assim, foi um passo, um marco histórico, porque a gente precisa de um marco histórico, de algum momento, de, né? Então tá bom. Então,
a gente
agora
precisa ver essa cronologia, né? Isso. A gente precisa entender
porque
que veio.
Porque nós vivemos presos ao tempo, né? A gente precisa disso.
Exatamente.
Os espíritos não, e é isso que eles têm trazido pra gente, né? Tempo é, gente, é outra coisa. Aqui não existe.
Eles vêm ensinar a gente a nos libertar. Mas a gente precisa tanto se apoiar em alguma coisa, seja num amuleto, numa coisa que nos dê segurança, né? Porque o desconhecido nos assusta. É só ver quantos dentro do terreiro, trabalhando com o espírito, com o desencarnado, cai uma panela em casa à noite.
Gente, eu não concebo isso. Quando eu sou uma disso, eu sou macumbeira, mas eu tenho medo de espírito. Eu falo, não, larga então o branco e sai. Porque, gente, não dá, né? A gente sabe que eles existem, conversa com eles. Tem que ter medo do seu Tucuruvu, então. Seu Acuan é espírito, gente.
Mas volte e meia, eu tenho que lembrar nos desenvolvimentos, nas reflexões que eu faço antes de iniciar a gira, porque é um momento também, um espaço de a gente conversar com a assistência, de trazer mais informações, pincelando algo já mais profundo para a corrente, e a gente trazer esse grande momento de troca, né?
Uhum, importantíssimo.
E aí, é isso. Volta e meia, eu tô lembrando lá, gente, você sabe, morto. Então,
espírito, nós vamos falar com o morto hoje, tá? Boa. E você falou, porque a gente, às vezes, o pessoal contesta, né? Ah, eu já vou responder a pergunta do YouTube, tá? Aliás, pai Tiago vai responder. A gente contesta, mas por que os espíritos estão falando agora disso tão abertamente? E aí vem essa coisa. Não, porque antigamente Exu falava palavrão, bebia, cuspia, fumava, não falava nada disso. O que, que é que estão inventando agora? Não estão inventando, não, gente. Mas é que conforme o nosso conhecimento, né, pai Tiago? Quando Jesus falou lá, há muitas moradas na casa do meu pai.
Perfeito.
Ele falou porque ele não podia dizer, gente, tem outros planetas, tem vida fora daqui, entendeu?
Exatamente.
Porque as pessoas iam dizer, não, gente, não tem como. Conforme o nosso entendimento. Então, agora nós estamos mais abertos, né, com entendimento maior das coisas. Então, os espíritos podem trazer mensagens mais claras, né? Falar de coisas que nós estamos aí com a física quântica. Agora eles podem falar sobre universos paralelos.
E porque a gente levou muito na cabeça a dor, é só pensar na pandemia, quantos desencarnes coletivos, e de entender por que é que agora que faz tão sentido eu falar sobre a data limite, sobre a transição planetária, sobre o marco dos 50 anos, sobre agora que vamos sair deste planeta de regeneração. A guerra na Ucrânia e na Rússia vão realmente deixar que a gente se encaminhe para lá ou vamos evoluir? Oxalá, Jesus ainda vai intermediar por nós nessa grande batalha, neste marco?
Uhum.
E isso não foi dito agora. Foi dito há 50 anos por Chico Xavier. Eu, 50 anos, talvez eu esteja inventando, mas foi dito há muito tempo atrás.
Mas a gente tinha
mas
essa morada
fora
de 50
agora, anos. Mas por que faz sentido agora, né?
Era
50
anos,
né?
Era 50 anos, Gente, tem muita coisa pra gente falar.
Tem muita. Eu até perguntei, Marcinha, a gente vai até que horas aqui? Ela não tem mais 1h20, mas agora já parece pouco.
Agora já parece. Sempre é pouco. E outra coisa, eu já tenho 3 assuntos anotados aqui. Tempo, que a gente vai vir falar sobre isso, fractal de alma, todas essas informações dos estudos que vocês tiveram. E a gente precisa falar sobre transição planetária. Porque parece que Umbanda não fala sobre isso. Quem falou muito, você citou Chico Xavier, os espíritas falam há muito tempo sobre a transição planetária e tal. E a Umbanda foi deixando de lado. E, gente, é uma coisa só. Estamos todos vivendo a transição planetária, independente da religião. Acho sensacional que você tenha falado sobre isso.
Eu acredito que está muito no que você traz quando aponta que em determinado momento os espíritos, a espiritualidade agiu de uma forma. Dentro da Umbanda, que é o nosso métier. E talvez não falar sobre isso na Umbanda até então, parecia que então a Umbanda, os espíritos da Umbanda vinham trabalhando nessa limpeza, nessa frente mais próxima ao ser humano, enquanto dentro do espiritismo o espírito já estava dentro de algo mais rebuscado, lançando. Então vem muito da ideia também, assim, cada religião ou cada casa de Umbanda está disseminando uma informação.
Uhum.
Quando, na verdade, cada um só está fazendo uma base, preparando para que tudo englobe, tipo, o todo, a obra, né?
É uma coisa só, e aí tá vindo pincelando, acho que conforme o entendimento da casa, conforme a abertura da casa, conforme isso tudo mesmo, né?
Exatamente.
Maravilhoso, tá na hora do nosso intervalo de novo, mas a gente já volta para continuar conversando, porque tá sensacional essa conversa.
Um respiro e a gente volta já.
Yes!
Você está ouvindo 7 Pontos.